Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações desta terça-feira, o que, que influenciou os preços no pregão de hoje e o que, que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, essas movimentações, é o Luiz Fernando Gutierrez, coordenador de inteligência de mercado na Redpoint, já está aqui conosco por vídeo. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Luiz, um dia de algumas movimentações lá em Chicago, a soja inclusive virando no finalzinho do pregão. O que que entrou no radar do mercado? O que que influenciou esses preços nessa terça-feira?
Bom, Guilherme, mercado bem lateralizado nos últimos dias, dá para dizer assim, né? Dá para dizer que nos últimos meses, né, o mercado da soja vem trabalhando aí em Chicago entre 10 e 11, né? Às vezes um pouquinho mais próximo de 11, às vezes um pouquinho mais próximo de 10, mas não fora dessa faixa, né? Bom, o que pega agora no mercado, o que o mercado está de olho agora, né, Guilherme? Obviamente, como pano de fundo, né, a guerra comercial. Isso naturalmente é algo importante que a gente tem que ficar de olho e pode mudar, né, bastante a cara de Chicago para os próximos meses, mas especialmente do lado fundamental, as atenções do mercado estão voltadas para a nova safra norte-americana, que tá no finalzinho do plantio por lá, né? E naturalmente o clima, né, para o desenvolvimento daqui para frente. Então, o que que a gente tem visto, tá? A gente tem visto uma safra americana que está se desenvolvendo bem, mas até o momento, nesse momento inicial, com condições um pouco inferiores ao que a gente viu na temporada passada. A gente até viu uma melhora, né, no relatório da segunda-feira, relatório semanal do USDA aí, uma melhora com relação às condições das lavouras de soja lá nos Estados Unidos, mas ainda assim os níveis estão abaixo do que estavam sendo vistos, né, em mesmo período de 2024. Quer dizer que a gente pode colocar em xeque a produção americana? Acho que não, acho que é muito cedo, tá? Se o clima for positivo daqui para frente, naturalmente a gente deve ver uma melhora nas condições, inclusive pode até se aproximar das condições do ano passado, que foram muito boas, inclusive, pelo menos na parte inicial, né? E só que o grande ponto, Guilherme, é que a gente entende aqui na Redpoint que o USDA está um pouquinho com a corda esticada em relação às produtividades, né, esperadas para essa nova safra, né, uma produtividade média esperada para a nova safra norte-americana. Então, para a gente atingir os números que o USDA tá estimando para a produtividade e para a produção, naturalmente, o clima tem que ser perfeito daqui para frente. Ele até pode ser, né? Mas a gente sabe que é difícil, mesmo que o clima seja perfeito, a gente ter uma produtividade tão alta como o USDA está estimando. Então é possível mais à frente a gente ver, né, alguma correção negativa nos números, como eu falei, para nós estão um pouquinho esticados, né? Embora a safra americana deva ser menor que a do ano passado, isso o USDA já está estimando, 118,1, né, contra 118,8, principalmente pela queda da área. A gente entende que pode ser ainda menor caso a gente veja, né, a necessidade de cortes na produção derivado dessa produtividade que está muito esticada. Então a gente tem na quinta-feira agora um relatório do USDA. Dificilmente o USDA mexe nos seus números aí de 25, 26 ou, né, da nova temporada nesse relatório de junho, mas vamos ficar atento, né, que pode ter algumas alterações aí com relação ao quadro de 24, 25. Mas eu entendo que eventuais alterações podem vir mais à frente. Então, assim, em resumo, o mercado está olhando para pano de fundo, guerra comercial, e aí a gente tem algo positivo nos últimos dias, que é essa negociação entre Estados Unidos e China, que de alguma forma tira um pouquinho do peso, né, da especulação sobre Chicago. E, por outro lado, a gente tem uma safra americana que tende a ser menor e que traz um certo suporte. Então, é isso que o mercado olha, é daqui para frente, especialmente após agora a finalização do plantio, que deve acontecer nos próximos dias, vai olhar para o clima, e o clima, aparentemente, nas próximas semanas deve ser positivo para a safra americana, mas, claro, de olho nessa produtividade aí um pouquinho esticada que o USDA está nos trazendo. Então, eu entendo que o mercado tem suporte nesse momento, eu acho que tem alguns fatores positivos um pouquinho mais pesados nesse momento, né, que pesam positivamente nesse caso, do que os fatores negativos, né? Eu entendo que um fator negativo maior agora poderia ser uma piora na relação dos Estados Unidos e China, né? Vamos ver como é que vai evoluir essas negociações e daqui a pouco, né, uma melhora mais forte no clima e naturalmente nas condições das lavouras norte-americanas nas próximas semanas. Mas o mercado está bem de lado, acho que ele está bem equilibrado aí, próximo de 10,50, né? nas primeiras posições e tende a continuar trabalhando mais ou menos nesses níveis, caso não haja alguma surpresa nos próximos dias.
Esses dois fatores, né, Luiz, guerra comercial e clima, já têm movimentado o mercado nos últimos tempos. Esses têm sido os principais, movimentos de mexida nessas cotações, né?
Exatamente, não tem como ser diferente, né, Guilherme? A gente, nesse momento, é sazonal isso, né? Nesse momento, meio do ano, né, naturalmente as atenções do mercado se voltam para a nova safra norte-americana. Então, é normal a gente ver isso, claro, a gente tem que cuidar dados relacionados à demanda, obviamente, né? Isso tem tudo a ver com a guerra comercial, mas como o ambiente nesse momento está um pouquinho mais tranquilo, né? Não só no caso da soja, mas no mercado financeiro como um todo, de alguma forma, né? Porque estão havendo essas negociações nos Estados Unidos e China, começa a pesar mais a questão, tá, como é que vai ser a safra americana de fato, né? Porque daqui a pouco a gente pode ver um acordo comercial aí que pode destravar um pouquinho essa demanda pela soja americana. Mas claro que a gente tem que cuidar, né? Também notícias relacionadas à China, a tendência nessa temporada é de um aumento de importações chinesas, Brasil bastante beneficiado ainda nesse ano, né? Inclusive é um fator positivo para os preços brasileiros. No nosso entendimento, nos próximos meses, uma demanda chinesa adicional, mesmo que haja um acordo comercial aí com os americanos. Então, é normal a gente olhar para principalmente o fator climático daqui para frente, né? E, obviamente, o tamanho da área americana, porque isso não está definido, né? A gente lembra que agora no final de junho a gente vai ter um relatório de área plantada, né? Que é o relatório pós-plantio, né? A gente está trabalhando ainda com o número inicial do USDA, que é o número lá de março, né? O número de intenção de plantio. E agora, no final de junho, a gente tem o número pós-plantio, que é um número mais próximo da realidade, né? Então a gente tem que cuidar porque a gente pode ver algumas mudanças, né? No tamanho da área americana, especialmente porque o plantio do milho, em alguns estados, mas especialmente, na verdade, mais especialmente no estado de Ohio, ele está um pouquinho mais lento do que a gente viu em anos anteriores, né? E eventualmente a gente pode ver no último momento alguma transferência de área de milho para soja. Nesse estado especificamente, não é muita coisa, mas pode acontecer, que poderia elevar um pouquinho o potencial produtivo da soja. Então, são dados aí que a gente tem que cuidar, que eu entendo de novo, né? Nesse momento é o principal fator para o mercado, né? Fora a guerra comercial, que é o pano de fundo, é essa questão envolvendo a safra americana, a finalização do plantio e o clima daqui para frente para o desenvolvimento das lavouras e a consolidação dessa produção.
Você comentou aí sobre esses preços aqui para o Brasil, Luiz. Como é que todo esse cenário internacional reflete aqui no Brasil e nas decisões de comercialização do produtor brasileiro?
Os preços aqui no Brasil também estão bem lateralizados nos últimos dias, né? Eventualmente um pouquinho mais firmes, um pouquinho mais fracos, né? A gente está falando hoje de um Paranaguai, uma referência para o Brasil em torno de 135 no mercado spot, né? Ele estava um pouquinho mais fraco, ele está melhorando um pouquinho, os prêmios estão encontrando um certo suporte. E eu entendo que, mesmo que aconteça, né, Guilherme, como eu comentei, um acordo comercial entre Estados Unidos e China, eu entendo que mesmo assim a gente deve ter um aumento da demanda chinesa pela soja brasileira nessa temporada, o que deve nos levar, inclusive, a exportações recordes, né? A gente já está colocando isso na conta, e isso tende a ser positivo para prêmio ali na frente, né? Esses prêmios que hoje estão na base de 70 aí, né, pontos no mercado spot. Eu entendo que à medida que a gente for caminhando para o segundo semestre, né, à medida que a gente for caminhando para o final do ano, esses prêmios devem ficar mais firmes, ajudando na conta do produtor brasileiro. Claro que temos que cuidar a questão cambial, o dólar um pouco mais fraco nos últimos dias, né, piora um pouquinho a conta para o produtor. E, claro, também a outra ponta, que é Chicago, que tá nessa indefinição com relação à safra americana. Então, são os três fatores aí, mas pelo menos essa questão envolvendo a demanda que eu comentei tem ajudado, tá? E eu acho que vai continuar ajudando, principalmente via prêmios. Então a gente entende que tem um ambiente positivo aí, né, por esse lado, para as cotações brasileiras nos próximos meses.
Se a gente olhar para a safra 25-26 aqui do Brasil, Luiz, como é que tem sido o posicionamento do produtor nesse momento?
Muito lento ainda, as vendas estão muito lentas, estão abaixo da média para essa época do ano. E a gente entende que, né, de novo, como essas vendas estão abaixo do que deveriam estar, né, como a gente viu em anos anteriores, a gente entende que o produtor brasileiro está se expondo um pouquinho demais no mercado. Então a gente, né, reforça aí o nosso posicionamento com relação à proteção dos produtores, né? A gente sabe que os preços não são muito atrativos para a temporada 25-26, mas a gente sempre lembra que eventuais grandes safras, né, seja nos Estados Unidos agora, seja no Brasil ali na frente, na Argentina ali na frente, podem voltar a pressionar esses preços, né? Então, a gente entende o momento, né, ou esse momento e as próximas semanas, né, o segundo semestre como um todo, com momentos de oportunidade, porque primeiro a gente deve ter uma demanda se confirmando muito forte pela soja brasileira, deve trazer os prêmios para cima, ajudando os preços. Não acho que o preço vai disparar, né, de uma hora para outra, mas ele gradativamente pode encontrar patamares melhores ali na frente. E naturalmente isso pode puxar um pouquinho o preço de 25, 26. Então é importante o produtor ficar de olho e antecipar suas vendas, né? Ficar menos exposto ao mercado, porque esse ambiente que a gente tem de ser um pouquinho mais positivo nesse momento pode ali na frente virar para um ambiente um pouquinho mais negativo, como a gente já viu em anos anteriores, né? Inclusive nesse ano, se a gente for comparar, a gente saiu de uma saca muito valorizada lá no final de 2024 para uma queda importante nos preços aí nos primeiros meses desse ano. Então é importante o produtor antecipar um pouco suas vendas, porque nosso atendimento ele está, né, antecipar as vendas e se proteger nesse caso, né? Porque nosso atendimento ele está um pouquinho exposto demais, então é importante ele ficar de olho e aproveitar essas oportunidades que o mercado está oferecendo.
Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Vamos ficar de olho aí nos relatórios do USDA, eu acho que é muito importante, né, Guilherme, como eu comentei, acompanhar agora semanalmente esses relatórios que saem tradicionalmente na segunda-feira, com relação especialmente às condições das lavouras, porque isso deve mexer com o mercado. E ali no finalzinho de junho a gente vai ter esse relatório de área plantada, que é um relatório bastante importante, que pode inclusive trazer surpresas que podem mudar os rumos do mercado, pelo menos no curto prazo. Então, atenção especialmente ao clima nos Estados Unidos daqui para frente.
Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Obrigado, Guilherme. Um abraço. Até a próxima.
Esse o Luiz Fernando Gutierrez, ele que é coordenador de inteligência de mercado da Redpoint Global Market, destacou para a gente o que movimentou os preços da soja no pregão desta terça-feira lá em Chicago, os reflexos disso aqui para o Brasil, o que a gente pode esperar daqui para frente. O Luiz destacando o mercado bastante lateralizado nas últimas semanas, até últimos meses, com a soja em Chicago trabalhando numa faixa entre 10 e 11 dólares, e aí o mercado bastante atento, especialmente ao clima, para o desenvolvimento da safra norte-americana. Luiz destacando condições de lavouras piores do que as que a gente tinha no mesmo período do ano passado, apesar de uma melhora nessa semana com relação à anterior, esse cenário ainda segue colocando algumas dúvidas na nova safra dos Estados Unidos, inclusive com o mercado considerando os números atuais de produtividade e produção do USDA elevados para o atual momento das lavouras norte-americanas. O mercado vai seguir acompanhando essas movimentações de clima e aí a importância de seguir acompanhando os relatórios que o USDA vai divulgando semanalmente sobre esse acompanhamento de safra para ir definindo essas movimentações de mercado. Um outro fator que segue no radar do mercado como plano de fundo é a guerra comercial e as tratativas entre Estados Unidos e China. Luiz destacando que há uma indicação positiva nesse momento, diante do avanço das conversas entre as duas potências, e aí o mercado segue acompanhando isso. Aqui para o Brasil, preços também lateralizados e o produtor bastante lento ainda nas comercializações, olhando para a nova safra, para a safra 25-26. Luiz destacando o momento de possibilidades e boas oportunidades olhando para o segundo semestre, pensando nessa sequência das atividades, nessa nova temporada que vai vir aí pela sequência para o produtor brasileiro. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá da Bolsa de Chicago nesta terça-feira. Começando pela soja, você vai ver os números aí na tela. Leves movimentações positivas para a soja em Chicago nesta terça-feira. O julho 25 subiu 1,75 pontos, fechou a 10 dólares e 57 cents o bushel. Mesma alta do agosto 25, que fechou a 10 dólares e 49 cents o bushel. Setembro 25, valendo 10 dólares e 23 cents o bushel, trabalhando na estabilidade. Enquanto novembro 25 valeu 10 dólares e 31 centos o bushel, alta de apenas 0,50 pontos. Agora as cotações do milho, você vê que também tiveram movimentações positivas nesta terça-feira. O julho 25 subiu 5,25 pontos, sendo cotado a 4 dólares e 38 centos o bushel. Setembro 25 valeu 4 dólares e 25 centos o bushel, com ganho de 3,25 pontos. O dezembro 25 teve valor de 4 dólares e 40 centos o bushel, valorização de 2 pontos, enquanto o março 25 foi comercializado a 4 dólares e 50 US$ 55,55 o bushel, uma alta de 1,75 pontos. Por fim, as cotações do trigo, esse sim, fechando a terça-feira no negativo, no vermelho, lá na Bolsa de Chicago. Julho 25 valeu US$ 5,34 o bushel, perda de 7,50 pontos. O setembro 25 caiu 8,25 pontos, sendo cotado a US$ 5,48 o bushel. Dezembro 25, finalizando o pregão a US$ 5,70 o bushel, perda de 9 pontos, enquanto o março 26 valeu US$ 5,89 o bushel, desvalorização de 9,50 pontos. Eu sou o Guilherme Dorigatti, o fechamento de mercado de hoje vai ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a programação da TV Notícias Agrícolas está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.